Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. O Papa Francisco instituiu recentemente o Ministério do Catequista. Mas que quer isto dizer? Quem pode receber este ministério? Nesta noite, o Padre Tiago Freitas, da Arquidiocese de Braga, leva-nos a uma viagem pela história para percebermos o significado deste novo ministério na Igreja, mas também mostrar-nos as portas de futuro que se podem abrir.
É um documento muito recente do Papa Francisco e acho que deve ser ligado a um esforço que temos assistido nestes últimos meses do Papa Francisco de repensar aquilo que são os ministérios na Igreja. E agora aqui há uma continuidade daquilo que eu considero ser um processo de reformulação, de renovação, de um documento muito antigo do Papa Paulo VI, onde ele foi pioneiro em dar à Igreja um novo rumo através dos ministérios laicais, não é? Nós acho que temos de ter aqui uma noção talvez bipartida. Todos os fiéis leigos, todos os cristãos batizados são corresponsáveis pelo processo de evangelização, não é? Independentemente do que é que cada um faz e onde está, é corresponsável por anunciar o reino de Deus. O que é que acontece? É que desses todos, dessa corresponsabilidade, é pedido a um grupo mais reduzido que colaborem com algumas funções que, porventura, seriam específicas até do sacerdote.
Acaba por ser aqui um ministério trazido com aqui um mote de formação, com um mote de uns certos critérios também aí traduzidos pelo Papa. Portanto, não é um ministério para todos os catequistas.
Sim, assim, se há a expectativa de que todos os catequistas sejam ministros, eu acho que mais vale resfriar um bocadinho os ânimos. Não me parece de todo que isso vá acontecer. O Papa, para já, ainda não lançou todos os critérios e até pede a colaboração das conferências episcopais em traçar quais são os critérios de admissão a este ministério, sobretudo no que se trata do processo formativo. E não é de estranhar isto, porque se, mais uma vez, se regressássemos ao documento do Papa Paulo VI, ele sugeriu o Ministério do Leitor e do Acólito, mas depois disse, podem existir muitos outros ministérios e que pede às conferências episcopais que, segundo as necessidades de cada um dos países, indiquem novos ministérios. Até agora isso nunca aconteceu. E, portanto, aqui o Papa Francisco, na senda do Papa Paulo VI, pede a colaboração das conferências episcopais para definir quais são os critérios de admissão, quem é que deve ser ministro ou não. Ainda não está, ainda totalmente definido. Mas eu posso dar alguns critérios que, na sequência desse artigo do Congar, quando ele diz que tem que ter uma formação adequada, prolongada. E aqui será importante que todas as dioceses pensem, vamos chamar, numa escola de ministérios. Depois diz o Congar que as pessoas têm que assumir isto por um período estável. O que é que acontece, por vezes, nos nossos catequistas? Que temos adolescentes que saem, que fazem o crisma e até um modo de se comprometerem com a comunidade, oferecem-se como catequistas, mas entretanto é a altura de entrar para a universidade, já deixam de ter tempo e portanto deixam de colaborar. Aqui teria que ser alguém que assume por um período definido, vamos dizer 3 anos, 4 anos ou 5 anos, dizendo, ok, durante este tempo eu assumo este ministério. Eu ainda não sei, porque não está escrito, se está previsto que o ministério seja quase para toda a vida ou por um período definido. Eu penso que poderá ser mais por um período definido. Um outro critério é que tem que ser conferida autoridade a quem exerce este ministério. Isto para dizer o quê? Que o ministro passa a ser alguém que, ainda que nasça de uma comunidade paroquial, de uma paróquia, não está ao serviço exclusivamente daquela paróquia. Está em nome do bispo, da diocese e é enviado para algum sítio. São critérios e que entendemos que não estão ao alcance de todos, não é? Porque se calhar nem todos o querem. O que pode acontecer é entrarmos numa fase onde vamos conviver com catequistas, tal como nós hoje conhecemos, e um conjunto mais reduzido de ministros catequistas. Aquilo que me parece a mim mais óbvio é que o que nós atualmente falamos dos coordenadores de catequese, por exemplo, ou formadores, que tendencialmente esses coordenadores de catequese possam ser os primeiros neste novo ministério.
Dá-nos também aqui a ideia, a perspectiva, a possibilidade de termos ministérios noutras áreas?
Sim, isso, mais uma vez, Papa Paulo VI insistiu. Eu creio que há outros, tive a oportunidade também na altura em que, quando estava a fazer a minha tese de doutoramento, de pensar sobre isto, de sugerir alguns ministérios. Para mim, um deles, que me parece natural, um ministro do luto e do sofrimento. Mas, sobretudo, quando vamos para a América Latina, onde já é uma realidade, África também, uma espécie de um ministro líder da comunidade. É o que existe muito na América Latina, as comunidades eclesiais de base, que são leigos, são líderes que mantêm viva aquela comunidade. A única coisa que não fazem são os sacramentos, que basicamente é o padre de uma ou duas vezes por ano que passa pela comunidade para os sacramentos. Portanto, na prática, já temos este ministério do líder da comunidade. Não é, mais uma vez, não é reconhecido e pode acontecer aqui esse reconhecimento. Para mim, eventualmente, depois eu sugiro lá outros, que estão muito ligados até às obras de misericórdia. Por exemplo, quando nas obras de misericórdia se fala sobre visitar os presos. Também os hospitais, nós temos capelães, não é? Normalmente sacerdotes. Mas a presença da Igreja nos hospitais pode perfeitamente ser feita por leigos. Visitar os doentes é um ministério. Há um mundo novo que se abre pela frente e que corresponde a este trabalho de colaborar com o sacerdote e com a Igreja em áreas vitais e que nós temos, talvez, desconsiderado ou por falta de recursos, por falta de tempo, não valorizado suficientemente. E pode ser aqui um novo respiro para a Igreja.
Desejos de futuro que o padre Tiago Freitas, da Arquidiocese de Braga, nos trouxe neste programa Eclésia. Abrimos agora espaço à música. Convido-o a ouvir nesta noite Amor Perfeito, de Heber Marques.
Eu ouço as marchas de São João e o coro negro que me traz tanta emoção. Nas ruas a amargura calou a voz. Só resta em tanto quanto espanto que me faz erguer a voz. Dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Amor perfeito, quem será que o entendeu? Olhai o triunfante trovador cantar o seu romance e o seu esplendor, que é sol de boca dura, dá luz em cor. Pois falta em tanto quanto espanto que me faz erguer a voz. Dos meus avós, daquilo que era, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo.
A voz de Heber Marques a fechar as portas a este programa Eclésia e embalar-nos para o fim de semana. Voltamos aqui à Antena 1 no domingo pelas 6 da manhã, mas estamos a qualquer hora em agencia.eclesia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz.